Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.
Professor Martin Grossman, muito bom dia. Professor, nas colunas passadas, o senhor falou de três categorias que englobam, cada uma delas, vários formatos culturais. O senhor falou da categoria museus e similares, centros culturais e similares, e da categoria eventos culturais. Na coluna de hoje, o senhor vai falar de uma quarta categoria que o senhor nem mesmo nomeou ainda. Que categoria é essa, professor?
Essa quarta foi uma relação com algo que tem a ver com proposições em rede, né? Você mencionou, antes de iniciarmos a nossa conversa, as cooperativas, os mutirões, a autogestão, né? Tem a ver muito com as vanguardas, já é uma relação pós-modernista, porque a gente pode trazer para o mesmo caldeirão aí as residências para artistas ou para curadores, os coletivos, centros gerenciados por artistas, né? Organizações que são às vezes consideradas independentes, ou eu diria hoje mais interdependentes, porque elas dependem de editais, elas dependem de relações com outras instituições, as ONGs, né? Mas são fortemente ligados com essa ideia mesmo de um trabalho conjunto, né? De um interrelacionamento, de estarmos aí preocupados em fazer uma intervenção, seja talvez em instituições, mas também em contextos culturais, né? Ou contextos, no caso de uma metrópole como São Paulo, nesse contexto de complexidade urbana, ou talvez mesmo em outras relações de um ativismo ligado à sustentabilidade, enfim. É um conjunto de formatos dentro dessa categoria ainda não nomeada que despertam a nossa atenção e que merece não só o estudo da universidade, mas eu diria mais ainda uma atenção das políticas públicas e privadas para a cultura.
Professor, o senhor pode dar exemplos dessa categoria ainda não nomeada?
A gênese está nas vanguardas, né? Essa relação de crítica, de pensar o que está instituído e de ter uma relação reativa em relação a isso, mas buscando não a destruição, o confronto somente, mas buscando novas oportunidades, abrindo espaços, ampliando a própria noção que a gente tem de arte e de cultura e buscar uma permanente relação e atualização com o cotidiano. Eu cito aqui dois exemplos interessantes. Um que se deu assim, com a minha própria experiência na meados da década de 90, quando eu recebi uma bolsa do governo canadense, porque a minha proposta era entender a relação entre o que eles chamam de artist-run centers, né? São formatos, são centros que são gestados por artistas. E é muito interessante porque essas organizações sem fins lucrativos, elas se organizam desde a década de 60, de fato, com o lobby que essas organizações fizeram, com os artistas envolvidos, eles têm recebido bastante recursos do governo, seja o governo, né, do país, da nação, mas também dos diferentes cidades e províncias, né? E elas se apresentam de maneiras muito diversas. O espaço para exposição, espaço para venda de trabalhos, né, como galerias. E no caso do Brasil, o que mais eu acho que alterou o nosso cenário cultural foi na gestão do ministro Gilberto Gil, né? De 2003 a 2008, o ministério lançou, né, como política pública e federal os pontos de cultura. Realmente olhando para o Brasil, para a diversidade cultural e para a descentralização dessas políticas, né? Realmente algo que pudesse não subvencionar, mas assim, promover a produção cultural nos seus diferentes formatos, nas suas diferentes categorias, nessa condição continental desse país, né? E atrelado a isso estava essa ideia mesmo de pontões de cultura que seriam como articuladores dessas diferentes propostas, né, e da constituição, buscando sempre uma constituição de uma formação em rede, de uma relação mesmo que pudesse dar sustentabilidade a esses pequenos pontos de cultura.
O professor Martin Grossman conversou com Roberto Castro.
Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.